da iniciativa do maestro Bacarelli, quando alguns anos iniciou, mas quando lá visitei com a ministra Ana de Holanda, nos foi feito um apelo para que pudesse haver o apoio ao teatro junto à escola da Orquestra Sinfônica. Acho que isso está pendente e eu até disse que gostaria, sim, de colaborar para que possa ser construído aquele teatro. E, então, acho que seria algo muito interessante, até porque seria uma maneira de aprimorar com os centros culturais aquela área junto a... Então, seria muito bom para São Paulo. Também em São Paulo, acho que é importante pensarmos no revigoramento do chamado Ilo Grugli, o Teatro Vento Forte, que está ali junto ao Parque do Povo há 30 anos e que tem uma tradição importante. Acho que gostaria de também sugerir que haja a colaboração para esta finalidade. E também, conforme Vossa Excelência já mencionou por ocasião da sua posse, eu acho que é muito importante que possamos colaborar no revigoramento cultural de todo o Bexiga incluindo aí o próprio Teatro Oficina. Felizmente houve um entendimento entre o Silvio Santos e o José Celso Martinez Correia, no sentido de poder haver um intercâmbio de área para que possa ali o Teatro Oficina se expandir conforme o projeto original da arquiteta Lina Bobardi, que aproveitaria aquele espaço junto ao Teatro Oficina. E desde que isto fosse resultado de um intercâmbio de área com o Silvio Santos, ele já demonstrou a boa vontade para isso e acredito que precisaria haver o entrosamento, então, com a Prefeitura Municipal, possivelmente com o prefeito Gilberto Kassab, ainda nesses 2 meses de mandato, ou então acredito que teremos toda a boa vontade do novo prefeito Fernando Haddad, que poderá, em colaboração com Vossa Excelência, atender essa solicitação que é de toda a área cultural e sobretudo ligada ao teatro na cidade de São Paulo. Então, meus cumprimentos e a minha disposição de aqui colaborar com o Ministério da Cultura em diversas das iniciativas. Muito obrigado.
Senhora ministra, nós temos ainda inscrito que chegou há poucos instantes, certamente porque estava comemorando a vitória lá no seu estado, até tarde de ontem, o senador Randolfo Rodrigues. Eu consulto a Vossa Excelência se podemos conceder-lhe a palavra, porque daí encerramos as inscrições e Vossa Excelência responde a todos os que usaram da mesma. Por favor, senador Randolfo.
Obrigado, presidente Paulo Bauer, minha querida ministra Marta Suplicy. Eu não combinei com o senador Bauer a desculpa pelo atraso, mas ficou redonda a justificativa, né? Foram também as carências de voo para a minha região que resultaram no atraso para estar aqui nessa audiência que esperava, com ansiedade, ter este encontro aqui no Senado, na Comissão de Educação e Cultura, com a querida ministra Marta Suplicy. Ao lhe cumprimentar, ministra, quero cumprimentar também toda a sua equipe técnica, na pessoa, me permita assim, de Sérgio Mamberti, um dos ícones da cultura brasileira e que muito tem feito, muito já fez pela cultura nas artes cênicas e muito tem feito durante o governo do presidente Lula e durante o governo agora da presidente Dilma pela cultura na gestão do Ministério. Então, quero cumprimentar a ele, toda a sua equipe, todos os colegas senadores. Eu fico feliz, ministra, em estar aqui nessa audiência com Vossa Excelência, num status, digamos assim, diferente do qual eu estava na audiência anterior com a sua antecessora. Aliás, fica mais fácil para mim estar do mesmo lado também das indagações e opiniões do senador Eduardo Suplicy, porque me permita dizer, eu quero iniciar meus questionamentos com esse meu depoimento. Eu sou um entusiasta de sua gestão. Todos sabem o meu posicionamento mais crítico em relação à gestão anterior do Ministério da Cultura. E eu quero lembrar o que disse aqui quando a presidente Dilma lhe designou para o Ministério. Eu destaquei que a cultura é uma das pastas da esplanada, de todas as pastas da esplanada dos ministérios, nenhuma outra precisa tanto de sensibilidade quanto a pasta da cultura. A trajetória política que você tem, Marta, induz e deixa claro que sensibilidade é sua marca. Além disso, você tem não só força política, você tem articulação política. E a cultura, né, eu sempre compreendo que a cultura não pode ser tratada como periferia de programa de governo, não pode ser acessório. Cultura é uma necessidade básica, tão importante quanto educação, saúde, alimentação. A melhor definição é da belíssima letra de Arnaldo Antunes, né? A gente não quer comida, diversão, não quer só comida, quer diversão e arte junto. Mas a cultura é muito mais que isso. É síntese da construção patrimonial de um povo, é síntese da formação de um povo. Então, cultura não pode ser acessório de política pública, não pode ser adjacente. Eu acredito que ela tem que ser transversal, inclusive, a toda a ação de política do governo central. Pela sua importância política, Marta, eu tenho certeza, e pelos seus primeiros passos, eu fiquei muito feliz, entusiasmado, regozijado, logo após a sua posse, a primeira iniciativa que você tomou uma semana após a posse, reunir todos os diferentes atores da cultura digital do país em um encontro que não tinha pelo menos 2 anos, e atores que foram importantes, principalmente na gestão de Juca Ferreira e na gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura. Então, eu estou bastante entusiasmado pela condução e pelas primeiras iniciativas que você tem dado na condução do Ministério da Cultura. Considero necessário, antes de rapidamente lhe indagar, fazer esse meu depoimento, né? Me permita dizer, já lhe disse isso ao telefone, me permita dizer publicamente, sou da sua base de apoio aqui no Senado, sua base de apoio do Ministério da Cultura, né, e da condução que Vossa Excelência está dando. Agora, me permita lhe perguntar, como Vossa Excelência tem conhecimento, eu tive a honra de presidir aqui no Senado a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. Um dos dados que nos impressionou muito na atuação do ECAD, um dos dados que nos impressionou muito e nos chamou a atenção, e, no meu entender, justificou a existência dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, foi uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Uma pesquisa, na verdade, que é da Consumers International, que destaca que o nosso regime de direito autoral é um dos piores do planeta. Essa pesquisa indicada pelo Instituto de Defesa do Consumidor aqui no Brasil, e, aliás, divulgada aqui, mas feita internacionalmente pela Consumer International, aponta que o nosso sistema de direito autoral é um dos 5 piores do país. E isso nós constatamos, de certa maneira, na nossa investigação na Comissão Parlamentar de Inquérito. É um sistema que não é transparente. É um sistema anacrônico, porque ele é baseado em uma lei, embora uma lei dos anos 90, mas era uma lei em que a internet não tinha o poder que tem em relação ao direito autoral, né, na atualidade. Então, por excelência, já é um sistema anacrônico. E é um sistema, e aí eu não estou falando não estou falando somente, especialmente da entidade. O sistema é, por excelência, corrupto. É vocacionada à corrupção, porque não há transparência nem na arrecadação, nem transparência na distribuição dos recursos que pertencem aos autores e artistas brasileiros. Tem um relatório da CPI, tem um projeto de lei aqui no Senado. Eu pergunto a Vossa Excelência, eu já sei das primeiras iniciativas de Vossa Excelência, do diálogo que abriu com agentes da política cultural nesse país, que são críticos, inclusive, a esse modelo. Eu queria lhe perguntar, então, primeiramente, em relação a isso, o que é que Vossa Excelência pensa, especialmente porque também no Plano Nacional de Cultura, o item 1.91 do plano diz claramente o seguinte: criar instituições especificamente voltadas à promoção e regulação de direitos autorais e sua atividade de arrecadação e distribuição. Eu creio que nós, ao contrário do que foi dito e da crítica que foi formulada à CPI, de que nós queríamos estatizar o direito autoral, a verdade não é isso que nós propomos na CPI, nem no projeto que tramita aqui no Senado, mas vamos combinar o seguinte: em um Estado democrático de direito, ninguém está acima de tudo e de todos, ninguém está acima, muito menos, da lei. O atual sistema do ECAD, do direito autoral, é um sistema que está acima de todos, não tem nenhum tipo de regulação por parte do Estado brasileiro, não tem sequer algum tipo de regulação por parte da justiça brasileira. E isso me parece que aí não se trata de tutelar ou de estatizar qualquer coisa. Se trata de, em um Estado de direito, colocar tudo no seu devido lugar. Ou seja, nada pode estar acima do controle e acima do império da lei. Era, na verdade, minhas indagações são mais a esse respeito, sobre o que Vossa Excelência já está pensando em relação a política de direito autoral, com os primeiros contatos e diálogos que já tem formulado. Eu sei que tem um caldeirão de diversidade de opiniões distintas em relação a esse tema, mas me parece que tem as conclusões dessa comissão parlamentar de inquérito e tem uma opinião formada que o sistema de direito autoral no Brasil não pode continuar da forma que está, porque essa pesquisa internacional indica que esse modelo atual de direito autoral está comprometido. No mais, só e concluindo, e me desculpe, presidente, por me estender, só lhe cumprimentar, eu sou um entusiasta e confiante de sua gestão. Não tenho dúvida que você tem tudo para ser a melhor ministra da cultura da história desse país, por sua sensibilidade e pela dimensão política. Isso é fundamental que Vossa Excelência vai dar à cultura.
Agradeço a manifestação do senador Randolfo Rodrigues. Encerradas as inscrições e as manifestações dos senadores, passo agora a palavra à senhora ministra Marta Suplicy para suas considerações e informações.
Bom, primeiro eu quero agradecer as palavras de acolhimento de todos e as sugestões variadas que foram dadas, né? Eu acho que eu não vou ser muito objetiva, senador Cristóvão, em relação à questão do cinema, né? Porque eu acho o cinema uma arte imprescindível para a formação das pessoas. Eu não sei, e ainda bem que eu não estou aqui para votar, se eu faria em lei, porque eu tenho uma experiência em São Paulo, de 49 hoje céus, né, que tem cinema e escolas que não têm cinema. E a gente sabe o impacto diferenciado que tem. Então, a ideia e a lei de Vossa Excelência é brilhante, porque vai, todas as escolas vão ter que ter cinema. A única dúvida que eu teria, mas eu já estou quase como membro da CCJ aqui dando palpite, é se a gente enquadra isso em lei ou não enquadra em lei. Por exemplo, nesses 340 céus das artes que nós estamos agora fazendo no Brasil, e vão ser inaugurados dois esse mês em Pato Branco e Toledo, no Paraná, tem salas de cinema, pequeninas, dependendo do... Umas são de 60 lugares, outras 120, não são céus com 450 lugares. E está sendo possível. E não são dentro da escola. Eles são céus das artes, onde as pessoas irão fruir das artes variadas, né? E uma das ideias também... E vão ter cinema. Então, vai corresponder ao que Vossa Excelência está propondo, que eu achei muito bom. Agora, talvez pudesse pensar das escolas poderem ter essas ligações, para não termos ter que ter salas de cinema. Ou, também não precisa sala de cinema, qualquer duas cadeiras você vê o cinema. Mas tem que ter aparelho, tem que ter várias coisas. Mas a ideia eu quero parabenizá-lo, porque concordo que cinema é tudo nas artes. E falando um pouco sobre céu, o céu das artes que estão sendo implementados, né, eles, a ideia está um pouquinho diferente do original, depois que eu entrei, que na cultura, hoje, cada vez mais, principalmente com jovens, nós não podemos ter coisas estanques. Então, a ideia é ter um espaço onde a moçada possa pintar artes plásticas, ela possa fazer teatro, ela possa fazer música, porque vai ser exatamente desse entrosamento é que vai nascer a sinergia da criatividade. Quer dizer, se o menino está lá pintando um quadro, aí o pessoal do teatro quer uma colaboração ou quer falar com o pessoal da música para entrar, é disso que vai sair. E essa é a ideia que nós estamos levando para esse céu das artes. E o todos têm cinema, né? E agora a grande tarefa que eu estou enfrentando agora é como colocar o fomentador dessas artes, porque longe de mim uma ideia que nas artes plásticas você vai pôr uma maçã e a turma pintando a maçã, aí seria um desastre absoluto, né? Então nós não vamos poder ter pessoas especializadas em áreas, que seria muito difícil especializar num gabarito que permita o desejo na arte se realizar, porque vai ter o que a gente já sabe que vai ter. Então, o que nós vamos ter que formar são fomentadores, coordenadores, mas que tenham noção do que seja um teatro, que possa estimular, porque vão ter bibliotecas só de artes, cada um desses céus, e que possa estimular aquela pessoa que não tem acesso a nada de teatro, ela possa ler um livro sobre teatro, ler uma obra do Nelson Rodrigues, ela possa, se quiser, ter como se aprofundar. E, se não quiser, poder criar com a sua turma lá que foi fazer teatro e escrever a peça. E aí entra o pessoal da literatura. Então, essa é um pouco a ideia. E a ideia do cinema, que aí a Vossa Excelência colocou na projeção do filme, que é muito importante também. Mas nós temos também que estimular, e não está ainda no projeto, a possibilidade da criação também, né? Que não dá para fazer tudo num projeto só. Então, eu quero parabenizá-lo. Acho que é algo bastante bom. E aqui já estão me lembrando que no programa Mais Cultura nas Escolas, que vai ser lançado em parceria com o MEC, está prevista a realização de atividades culturais em 5 mil escolas, incluindo o cinema. Quer dizer, a ideia de Vossa Excelência está indo, não está na lei, mas está indo, está progredindo, porque o MEC tem essa visão, nós na cultura também temos essa visão. Agora, se Vossa Excelência aprovar na lei, talvez implemente mais rapidamente. Eu acho que é uma possibilidade de tornar isso realidade mais rápido. Bom, em relação à senadora Lidice da Mata, como é que é? Ah, não sei ainda, por isso que eu não respondi. Eu tenho, ainda tenho... Como não tem clareza ainda. Não tem clareza. Então, não respondi. O que eu não sei, não posso falar, né? Bom, agora com a Lidice.
Deixa eu passar para a senadora,
para
a ministra.
Ela não saber. Vai ter tempo ainda, mas pelo menos ela pode ver depois.
Com muito prazer. E vou lê-lo rapidamente. Obrigada. Bom, agora com a senadora Lidice.